A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast de Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Borges.
E olá, pessoas.
Guilherme Albeiro.
Molinhos.
E João Gabriel.
Temos que trazer, né, os russos malvadões.
Sempre.
Sempre, né?
Não existe outra opção.
Não existe. O anticomunismo. Assim, caraca, eu sei que tá na abertura, mas meu Deus do céu.
Não, só vai.
Cinco primeiros minutos.
Eu já sabia, a gente já sabia.
Caralho, meu. Assim, o pior anticomunismo, o mais rasteiro, aquele mais ordinário possível, né? Aquele somos soviéticos, somos maus pra caramba. Só faltou degustar uma criança, né? Assim, cadê a criança pra gente jantar, né? Não, não vamos jantar porque nós passamos fome, porque aqui é comunismo. Só faltou isso. Porque, meu Deus do céu. Isso foi só abertura, gente. Então já saibam o que vai estar esperando.
Nossa, eu vou gostar disso.
Se por essa pistolagem do João não deu pra saber, vamos falar aqui sobre a terceira temporada de Jack Ryan. Caso você não tenha ouvido, falamos lá no Elementar 84 sobre as duas primeiras temporadas. E aqui a gente vai ter spoilers da terceira. E bora lá. Bom, antes da gente entrar aí na terceira temporada aí, já que a Bia e o Guilherme então chegaram agora aí, vocês querem falar aí rapidamente aí o que vocês acharam das duas primeiras temporadas?
Eu Bora. Posso falar.
Vai primeiro, Gui.
Minha relação com Jack Ryan é completamente maluca, porque a Bia falou, preciso gravar sobre Jack Ryan. Tenho 2 semanas pra assistir em 3 temporadas. Eu falei, impossível. Vá com Deus. Assista e quando eu der eu te acompanho. E foi isso, tipo, a primeira temporada eu vi... sei lá, metade dela, eu acho. E quando eu digo metade, do episódio 1 ao 4. Eu digo um pedaço do 1, um pedaço do 3, talvez o tempo lá do 4, assisti do 5 inteiro, é assim. Mas eu gostei bastante do que eu vi, assim. Eu vi o suficiente pra dizer que eu gostei bastante. A segunda temporada eu não vi nada. Eu só vi um recap da própria Prime, que o recap era meio confuso, aí eu tive que ver um recap feito por fã, que era bem melhor.
A temporada é confusa, é uma merda.
Ah, então é isso. Porque o recap, tipo, ia pra um lado, aí depois ia pra um outro, que eu não consegui entender de onde que saiu, e eu não entendi de onde saiu nem onde chegou. Mas eu não sei se a temporada é assim também.
É, não, ela é bem confusa.
Segunda temporada, o Jack Ryan esquece que ele é Jack Ryan e
não,
vira um...
Não, não.
Por que America?
Nossa.
É basicamente isso.
É bem fraco,
ah,
assim.
Okay.
A gente até gostou de algumas coisas lá, quando a gente falou lá, mas ela tem muitos problemas, assim. A primeira é bem melhor em relação à segunda.
Eles
viram um dia Joe genérico que vai acabar com o comunismo na Venezuela.
É isso, que o dia Joe já é genérico.
Exato.
Pra tu ver.
Mas eu tenho uma dúvida, na verdade, que sobre essas temporadas, que na verdade vai acabar sendo sobre tudo, né? A primeira temporada termina com o Jack meio que namorando, ou quase, aquela moça que trabalhava pro parte de controle de doença, alguma coisa assim, né? Que era infectologista, não lembro direito.
Isso.
Cadê ela? Sumiu, mano.
Então, simplesmente descartaram, porque no, assim, nos livros do Tom Clancy, ela é importante, né? Então, ela é um personagem importante, é um personagem recorrente e importante também. Aqui, simplesmente ignoraram. Da primeira, assim, ela só ficou ali pra ter, sei lá, ter cena de sexo na primeira temporada.
E não, tipo, nem explicaram. Ela simplesmente não aparece mais, é isso?
Ela simplesmente não aparece mais.
Ok, eles terminaram, ela partiu pra outra, ninguém fala no assunto.
Okay. Ele manda umas mensagens, assim, pra ela e tal. Aí, na segunda, tem um quezinho de... Tem uma outra personagem também, que ele meio que... Uma relaçãozinha, assim. Aí, pô, aí na terceira eles largaram de mão, assim.
Nossa,
ok. Sei lá, não sei se era pra tentar deixar na pegada de James Bond, sei lá.
Ah, nossa, vender esse pegador.
A segunda temporada foi bem isso mesmo.
Foi bem
cara.
Isso, assim.
Ah.
Assim, na primeira não, a personagem, essa personagem, aquele interesse romântico dele, ela existe nos livros e tal. Ela já foi descartada praticamente na primeira temporada, assim, ela aparece em poucas cenas, assim, e depois, na segunda temporada, descartaram a atriz e tal.
Uma pena. Eu tinha achado que tem um personagem interessante, mas eles não tinham como usar ela, mas é realmente triste.
Talvez pode ser isso também, eles não conseguiram pensar em nada como usar, assim.
É, porque se ela trabalha na parte de doença e tal, tipo, na primeira temporada faz muito sentido. Nas outras, talvez não tanto. Mas isso não quer dizer que a personagem seja... A personalidade dela se resuma ao trabalho dela, né? Então, com certeza, tem coisas pra se fazer com qualquer personagem. Né?
Sim, certo. Sim.
Ok, tudo bem.
E você, Bia? O que você achou daí? As duas primeiras temporadas.
Fiz algumas poucas anotações das três temporadas, assim. Mas... a primeira temporada pra mim foi a melhor. Apesar de eu ter gostado, a gente vai falar mais da terceira, mas apesar de eu ter gostado da terceira, a impressão que eu tive quando eu comecei a assistir a primeira temporada, inclusive o primeiro episódio, eu achei muito bom.
É muito bom.
E assim, eu não lembro como venderam a série pra mim, mas venderam errado. Porque eu comecei a assistir na vibe de, falaram que era boa e eu quero gravar podcast, então vou ver. Terminou o primeiro episódio, eu tava, por que eu não vi isso antes? Por que que não me explicaram que era assim? O que que tá acontecendo? Esse negócio é muito divertido. Então, assim, a primeira temporada, pra mim, como eu disse, foi a melhor, assim. Eu me diverti muito assistindo, eu gostei bastante de várias coisas do roteiro. Gostei muito dos personagens. A mulher, que eu esqueci o nome que a gente tava falando aqui, ela me irrita em alguns momentos, tá? Eu não gosto dela.
Cat Miller.
Isso. Não, eu até anotei aqui. É a mulher ficar brava que o cara que entra com "somos da CIA" mentiu, tá de sacanagem, hein? Merece um tapa na cara. mano, pelo amor de Deus. vai pro inferno. O cara entrou com os dois falando que são da CIA. Por que que você tá bravo que ele mentiu pra você? Você devia estar feliz que ele tá fazendo o trabalho dele direito, no mínimo. É claro que ele mentiu pra você, não é pessoal. É o trabalho do menino, mano. Enfim. Fiquei muito irritado com ela. Vai brigar por outro motivo. Não vai brigar porque o cara tá fazendo o trabalho dele. Mas enfim. Tem, tipo, ainda mais nessas histórias, tipo, tem certas posições que você precisa entender que não é pessoal e que o cara foi obrigado. Que nem ela, tipo, ela não pode chegar aleatória em casa, eu ligar pra uma amiga que não tem nada a ver com o serviço e falar: nossa, eu vi um paciente hoje, deixa eu te contar os segredos dele porque eu estou entediada. Não funciona assim, as pessoas têm cláusulas de
confidencialidade.
De confidencialidade, exatamente. Então, assim, eu tava gostando dela, ela me mandou essa de ficar irritada, e eu perdi a paciência pra menina, demorou um tempo pra eu voltar a ter paciência com ela e voltar a gostar dela. Depois que eles começaram a trabalhar juntos de fato, eu fiquei mais ok. Mas, nossa, me irrita muito esses negócios de personagens. Eu entendo se a personagem tem um nível de... Tipo, é muito emocionada com as coisas. Eu entendo que ela pode ter um estalo e esquecer que lógica existe por alguns instantes. Mas não foram alguns instantes. Foi mais tempo do que alguns instantes. E eu sei que ela, pelo que foi mostrado na série, eu sei que ela é muito mais... responsável e profissional do que isso. Então, se ela fosse uma outra personagem, talvez não tivesse me incomodado tanto, mas como construíram ela sendo profissional e tendo uma quantidade de lógica e QI, fiquei muito incomodada. Então, assim, fiquei curiosa que você falou que ela existe no livro. Talvez eu dê uma olhada pra ver como ela tá lá, porque provavelmente, não sei se ela vai voltar, alguém sabe se ela vai voltar em algum momento, tem alguma notícia?
Não sei.
Olha, não tem, até fui dar uma pesquisada em algumas matérias, assim, a própria atriz também não disse também por quê. E sinceramente, se voltar na, por exemplo, a quarta temporada vai ser a última. Não faz sentido, acho, não, voltar com o personagem, assim.
Quando eu pesquisei sobre ela, pra tentar entender o que tinha acontecido, a única matéria que eu achei foi uma dizendo que talvez ela aparecesse na quarta, assim. Tipo,
beleza.
Eu acho que vai ficar esquisito.
Talvez. Vão ter que dar uma.
Vou ter que dar uma explicação, assim. É. Fazer uma DR, coisa assim.
Nossa, tá. Fui trabalhar lá na França esse tempo, mas voltei. Não, tem que ser um país que ele não foi, né?
Você tá 2 anos sem mandar uma mensagem pra mim.
É, né?
Não tinha recepção na Antártica. Então, não deu pra conversar com você.
Desculpe. fui cortar gelo no Alasca e não deu certo. Não.
Ele pode começar a frase com oi sumida, né?
Pode, perfeito. Mas assim, tirando essa irritação que eu tive com ela, inclusive, fiquei me sentindo mal. Na minha anotação não tinha um merece um tapa na cara, mas eu vi um vídeo ontem de um youtuber que falou isso e ficou na minha mente. Eu acho, eu não falo desse jeito, desculpa. Você, moça, senhorita personagem, pode ser chata para um inferno, mas você não merece um tapa na cara. Ninguém merece um tapa na cara, desculpa. Me senti mal real.
Ninguém é um exagero, mas tudo bem.
Ninguém é muita gente.
Okay.
Ninguém é muita gente, tá, é uma boa frase.
Eu vou colocar isso no sem contexto. Mas assim, o meu comentário da primeira temporada é, assim, eu acho que divertidíssima, vou reassistir a primeira temporada direito, inclusive Gui, se você quiser ver a primeira temporada inteira.
Tá bom, estamos aí.
Podemos assistir. E eu quero assistir, tipo, um episódio por dia, porque assistir seguido, assim, eu tenho pique pra fazer isso relativamente quando eu estou desenhando ao mesmo tempo e pra gravar, mas eu preciso assistir depois série com calma, tipo, um episódio por dia, porque foi muito corrido.
Eu não aproveito nada que eu assisto muito seguido, assim.
Difícil,
é bom,
né?
tô assistindo, aí tu para, faz outra coisa, sei lá, fica um, dois dias sem ver, vai vendo outra coisa.
Pois é,
volta,
aí você volta, pensa um pouco no que você viu, porque eu vi tudo seguido, tanto que, assim, tirando o primeiro episódio da primeira temporada, eu não sei onde começa e termina nenhum outro episódio. Inclusive, eu não sei nem onde termina a primeira temporada e começa a segunda, e nem da onde começa a terceira, porque como eu vi...
Meu Deus!
Pra mim, é um filmão de, tipo, sei lá quantas horas que tem isso. Então eu realmente preciso depois parar e assistir. Bom, mas é isso.
Bom que você falou isso, um filmão, eu senti essa terceira temporada, ela podia tranquilamente ser um filme.
Podia. Encaixaria perfeitamente num filmão. Podia, nem que fosse o que eles estão fazendo agora, que não concordo, mas acontece, de fazer parte 1 e 2, daria também. Mas
Jack Ryan assim, contra o comunismo, parte 1, Jack...
Isso, exatamente.
Mas assim, ele tem toda a pegada de filme, assim. Eu falei, pô, isso
demais,
aqui, eu acho que isso aqui funcionaria bem no filme. Assim, o mesmo plot, mas no filme, assim.
O Jack Ryan inteiro combina meio, né, com a ideia de filme mesmo.
É, porque tem. Inclusive tem vários filmes com personagem,
isso,
né?
Isso, exatamente. Que eu não vi. Se a gente for gravar um dia, eu preciso assistir. Mas, enfim.
Eu também nunca. Acho que eu só assisti um acho. Sobretudo,
eu acho que eu vi.
Assim, eu tô falando, eu acho que eu não vi, mas também eu não sei. Eu posso ter visto e não lembrar, porque na época da... Se saiu na época que as maravilhosas locadoras estavam funcionando, eu vi muita coisa aleatoriamente, porque eu achei a capa divertida e peguei, tipo, 5 coisas de uma vez. Então, assim, eu posso ter visto. Eu só não sei. Eu adorava coisa desse estilo, então é uma possibilidade, mas eu não lembro. Mas é isso, tipo, primeira temporada maravilhosa, gostei dos personagens, adorei a introdução e o relacionamento do Jack com o Greer, achei maravilhoso. É assim o nome dele, né?
Isso.
É Greer mesmo, ok. Achei muito divertido. E eu só fiquei triste que, tipo, passa um tempo, a gente quase não vê mais nada da galera que trabalha no escritório com o Jack, né? Tipo, eles apresentam no início, a gente vê um pouquinho de personalidade e, de repente, é isso, tanto faz. Mas tudo bem, acontece.
Isso também me incomodou, assim, da...
A menina que ajuda ele, tipo, no, whatever, né, também.
Aquela galera ali da primeira temporada, tal, parece personagens interessantes, assim, você... Você perde um tempo apresentando, tal, e depois não usa mais, né?
Inclusive, eu que não tinha conhecimento nenhum sobre nada da série, eu achei que era uma parada muito mais 24 horas, em que ele ia estar com frequência dentro do escritório e... interagindo com a galera do escritório pra solucionar tudo.
Pedindo schematics pra alguém, né?
Isso!
No fim ele vira o cara que vai em todas as missões possíveis e imagináveis, né? Tipo, ele vira a companhia Easy em Band of Brothers. Tudo que acontece joga os caras, e é isso, né? Mas enfim. E aí a segunda temporada, o meu comentário tá maravilhoso, que é a melhor coisa da temporada foi a abertura nova. De resto, é isso aí, né? Ela existe. E é esse meu comentário. Confusa demais, mas a abertura é linda.
A abertura é legal mesmo, gente.
A abertura é muito boa, gente. Bonita demais.
Que edição boa, cara. Então, de parabéns. Mas é isso. Segunda temporada eu não tenho o que dizer além da abertura ser linda.
Essas temporadas, assim, a primeira eu não vou lembrar qual o caso que eles pegam, assim, mais ou menos do real, pra fazer em cima, né? Mas a segunda foi o lance lá do lítio na
primeira é Estado Islâmico.
Estado Islâmico.
Isso, é.
Que teve uns ataques ali, mais ou menos pra essa época aí, né? Do...
Isso.
Mas. Do Estado Islâmico ali, mais ou menos na época. A da segunda foi a referência ao lítio, né? O caso do lítio na Bolívia, né? tio de moto e tal, na Bolívia e tal, tudo mais. E, essa, e a terceira agora foi a invasão da, ali da... A guerra ali, Rússia-Ucrânia, né?
Uhum.
E o que, que vocês acharam, assim, dessa terceira temporada aí? Pegada, essa premissa?
Sim, teve um comentário aí no início de... Tem que chegar na Rússia, né? Foi engraçado, porque a hora que começou e eu vi que ia ser alguma coisa na Rússia, a minha reação foi, demorou, né, pra um bagulho americano chegar na Rússia? Achei que ia ser logo.
Duas temporadas inteiras sem russo e comunismo.
16 episódios sem falar mal de Rússia? Como assim, Estados Unidos? Me surpreendeu, parabéns. Tem que ter sempre, né? Pior que sacanagem, mano. Coitado, deixa o país em paz.
Assim. Não que eles estejam deixando a Ucrânia em paz, mas...
É, não que o país seja um floquinho de neve, né?
Ah, mas aí nenhum, é.
É, mas eu não sei. O próximo episódio. Qual que é o outro país que Estados Unidos gosta de falar mal pra ser a próxima temporada?
É, agora... Não sei.
Tem Coreia do Norte... Mal.
Pode ser Coreia do Norte.
Pode ser, é uma possibilidade.
China também, né? Eles podem fazer alguma coisa envolvendo China.
Nossa, a China é muito provável. É.
Se vão ter culhões, aí eu já não sei, né? Porque...
É
complicado.
É, mas
fazer alguma coisa ali do Coreia do Norte, envolvendo o mar da China, acho que pode rolar por ali. E Estados Unidos, qual a próxima guerra que você vai fazer, né?
Tem que ver isso aí. Qual a próxima... Porque não sei pra... Eu realmente não sei, assim, pra onde vai uma quarta temporada, né? Então vamos ver o que vai se desenrolar no mundo aí pra ver o que eles vão pegar de referência.
Porque deu uma escalada, né? Essa terceira também. Não sei direito como eles podem aumentar. Se bem que assim, né? É meio... Tem umas coisas meio James Bond. Então, querendo ou não, eles podem aumentar o quanto eles quiserem, né?
Sim.
Ah, tem.
Sempre dá pra escalonar.
Não, mas essa escalonou bem, né? Porque a primeira é tipo ataque terrorista, basicamente isso, né? Envolvido pelo Estado Islâmico. Segunda é aquela crise na América do Sul. A terceira é estamos evitando uma guerra mundial.
Uma guerra mundial, pois é.
Ah, quarta temporada vai ter Alien.
Exatamente.
podia ser no Brasil.
Imagina. Caraca, até estourei o áudio aqui.
Vai ser fácil achar esse momento, né, na gravação.
Jack Ryan fazendo um crossover com Fox Mulder. Eu veria isso aí.
Perfeito. É isso. É isso que a gente precisa. A gente só não sabe ainda.
Eles podem ir pra algo interno em vez disso. Ir pra um terrorismo doméstico.
É, eles podem voltar, assim. Voltar pra...
Eu acho interessante.
Voltar pra... Também, né? Então...
Vai ser Jack Ryan Homecoming, né? Ele volta pra escola e aí tem aquele... Um shooter.
Você falar home office, não sei o que.
Também, tecnicamente.
Nossa senhora, ia ser incrível.
Jack Ryan começa a vender papel numa empresa.
Exatamente. Nossa, eu lembrei um negócio. Eu ia perguntar se era na terceira, mas é na primeira. Eu vou fazer um adendo aqui. É, todo aquele plot do... Eu não sei o nome de ninguém. Desculpa, gente. Todo aquele plot do cara que trabalha com os drones. Seja lá qual for o nome dele. Eu comentei da cena com o Gui, eu não mostrei pra ele, mas só queria dar um parabéns a cena dele indo na casa do pai do moço que ele matou e toda a parte dele não conseguir se comunicar, de ninguém entender um ao outro. Pô, na mímica, naquelas também, tá de parabéns, só queria falar isso. Baita cena. Desculpa interromper, que eu lembrei que isso aconteceu e por um instante achei que era na terceira temporada por algum motivo, aí eu lembrei que não fazia
sentido. Nossa, não faz.
Não tem nada a ver, mas veio na minha mente um flashback, assim, cena maravilhosa.
Até porque a terceira temporada envolve russos, né? Por que ele teria remorso de matar alguém russo?
Ai, que tristeza.
Nossa, mas esse arco desse rapaz, eu sei que é outra temporada, mas... ver ele segurando um joystick em que ele pode apertar o botão e explodir. Tipo, eu sei que esse tipo de coisa existe, mas ver aquilo, essa encenação do quão simples é pra essa pessoa, só mover a mão um pouco pro lado, apertar um botão e matar um monte de gente, mano, deu um mini pânico na vida real, sabe? Não é possível que a gente tem isso, sabe? É muito surreal, mano. É assustador. Esse é um terror de verdade pra mim.
Ah, total. E nessa pegada de cenas maravilhosas também, e pra voltar, pra fazer uma ligação pra gente voltar pra terceira temporada, eu deixei anotado aqui também que no quarto episódio... Tem aquela cena que o Jack chega pra conversar com o moço que tá no telefone e ele vira um... eu não atendia se fosse você. Toda aquela cena também é muito divertida.
E isso é muito James Bond.
É muito James Bond. E ele falando, tipo, não, mas por quê? Você tem que me dar mais informações. E ele, tipo, ah, não posso fazer isso, mas se eu fosse você, eu saía daqui. Muito bom.
Assim, sempre tinha ali uma, um humorzinho ali, principalmente do Jack uhum. com o Greer, né?
Eles
sempre um zoando o outro, né? Inclusive, pô, o Jack querendo que fazendo o Greer quebrar a dieta dele.
Sim.
Isso é maravilhoso. Né? Porque a gente via, era até uma forçação de barra ali, umas cenas do Greer correndo, coitado. Nas duas primeiras temporadas, coitado, mal aguentando correr. Aí ele tem um problema no coração e tal, não sei o quê. Ele fala, não, agora eu tô fazendo dieta aqui, ele tá comendo a salada, ele tá comendo lá carne lá, pô, não, tô fazendo dieta aqui e tal, não sei o quê. Ele, não, pega aqui. Aí ele vai e pega e tal, não sei o quê. Parei de beber e tal, não sei o quê. Aí, não se faz brinde com água. Aí tem essa piadinha assim. E outra maravilhosa, que tá com o Mike, no, quando eles estão lá na... acho que estão na Grécia e tal. Ele, ah, me espera aqui. Volto em 20 minutos e tal. Aí ele vai lá, começa a fugir, ele tá correndo, aí ele para lá, o cara tá comendo lá. Pô, você parou pra comer, você pediu comida mesmo? Olha lá, você tá adiantado.
Essa cena é muito boa.
Nossa, caraca, esse é personagem, bom, cara, é muito bom. Na verdade, eu assistiria vários filmes com esses três. A dinâmica deles é toda muito boa, né? Um contra o outro.
Que ator é Michael Kelly.
É bom mesmo. Sim,
ele é muito bom ator. Eu não sei se vocês viam House of Cards.
Sim.
Vi.
Sim.
Sim.
Nossa, cara, ele era uma das... Ele era uma das, pô, nas paradas excelentes de House of Cards, assim, quando ainda era bom. Mas ele, pô, é muito bom ator, cara. E manda bem, cara. Manda bem na ação também, né? Esse, é impressionante. Ele, até, como a gente falou também na primeira temporada, né? O John Krasinski também, né? Que na época, ele não era ator de ação, né? Hoje a gente já pode dizer, né? Porque até porque ele já tem feito mais filmes, fez filme de Marvel. Um Lugar Silencioso a gente pode chamar também uma parada mais ação e tal. Uhum. Ele tem um range aí de atuação bem grande, né? Que ele faz comédia, faz drama e tal, ação. Então ele é realmente um ator bem completo, né?
Sim. E eu gostei que a maioria das coreografias de ação... Eu não vou dizer todas, porque eu obviamente não lembro de todas as coreografias de ação de três temporadas que eu vi em pouco tempo. Mas a grande maioria, e todas que eu lembro, são bem incríveis, né? Também não são coisas, tipo, hiper alucinadas nem nada. E as coreografias estão bem legais, os atores estão todos muito bem.
Sim, as armas, tu vê que, pô, teve algum treinamento ali, né? Não é...
Uhum.
Então, os caras sabem usar ali e tal, não sei o quê. Então, isso é bem maneiro, assim. Por que que eu gosto mais da terceira em relação à primeira? Porque acho que os personagens aqui já estão dados, né? Então, assim, ela é mais direta. Não que é porque, óbvio, a primeira temporada tem que apresentar o personagem e tal. Então, eu acho que aqui, isso em relação... Todas têm 8 episódios, mas eu acho essa aqui um ritmo muito melhor do que em relação à segunda.
Na segunda, vocês já deixaram claro que é tristeza.
É esquisito, cara, porque se tu pegar assim, todas têm praticamente a mesma duração, né? O primeiro episódio tem uma hora, os outros têm 40, 50 minutos, assim, não passa disso. Né? Também acho que é uma vantagem boa de Jack Ryan, assim, é uma série curta, os episódios não são muito longos. Então, pô, você, sei lá, num dia, assim, tiver de bobeira, no final de semana, tu mata uma temporada tranquilo. Talvez até as três, se tiver animado pra ver as três de uma vez. No final de semana, tu mata tranquilo. Essa é a vantagem também.
Sim.
Né? Mas nessa aqui, eu achei que ela foi muito boa, assim, sabe, não teve barriga. Até na primeira tem um pouquinho, assim, um ritmozinho. Na segunda, como a gente já falou, vai falar aqui, é bem fraquinha. Mas na terceira, o ritmo dela vai, como eu falei, podia ser tranquilo um filme. Tranquilo, pegar isso aí, montar assim num filme, daria certinho. Cortar pouquíssima coisa, assim.
Eu me diverti bastante assistindo a terceira. Bem parecido com a sensação de assistir a primeira, mas realmente, assim, apesar de eu gostar de todo aquele começo da gente conhecer os personagens e deles se conhecerem, realmente, quando já começa, assim, com todo mundo mais estabelecido, é bem realmente fácil, né? De já seguir direto pra parte alucinada da história. Então, o ritmo da terceira temporada é muito bom.
Né, dando uma sinopse rápida aí, o Jack tá em Roma, né? Trabalhando como oficial da CIA, como oficial lá em Roma, e ele descobre um plano aí do Sokol, né? Que é um plano ali de um grupo russo ali que quer restaurar a ordem da Rússia, né? Trazer a União Soviética, bem que a União Soviética de volta, né? O poder russo, assim, de volta, né? Que ele fala, a Rússia era como um monstro feroz, um negócio assim, e a gente tem que voltar, que andava de noite, e a gente tem que voltar porque as pessoas tenham medo da gente de novo. Essa pegada, assim, é bem vilãozão do mal, né? E vai rolando o desenvolvimento, assim. Outra coisa também que eu gostei muito foi os outros personagens que, assim, e ele não para e te apresenta os personagens, não. Assim, os personagens novos que aparecem, por exemplo, a lá da CIA lá. Esqueci o nome.
Elizabeth?
Isso, ela aparece lá e valeu, sabe? Não para pra te explicar, não.
É, mas é isso, né? Faz muito sentido. Tipo, naquela situação, eles também não iam parar pra. Olá, esta é Elizabeth Wright.
É, então ah, eles não...
Não, é tipo, pau torando, vamos trabalhar, é isso.
O único que, assim, tem um pouco mais de contexto é o Luca, né?
É.
Que teve esse... Tinha esse projeto lá de fazer uma arma nuclear e tal. O Luca lá, quando era jovem lá, tinha que matar todos os cientistas lá. Mata todo mundo. Só que aí, isso a gente só vai saber lá no final, né? Que o pai da presidenta da República Tcheca, ele era um soldado lá. Falando, não vou matar. O Luca deu um tiro nele, ele sobrevive. Ele meio que vira esse traidor da pátria aí, né? Tem toda uma conjunção lá com os postulantes a ministro da defesa. Que eles querem só ter uma desculpa pra guerra e tal. Então, tem toda essa trama pra destituir o atual presidente da Rússia e tal, né? E basicamente é isso, né? E a gente vai vendo toda essa trama desenvolvendo. Apesar do anticomunismo aí, pô, bem rasteiro mesmo, até que a trama funciona, cara. Assim, a trama, assim, te prende. A trama te prende. Pelo menos as duas primeiras eram um pouco mais pé no chão. Acho que aqui é um pouco mais fantasiosa, um pouquinho mais, né? Tá, ou mais megalomaníaca, né?
Ah, sim. A cena que explode o túnel, deixa isso bem claro.
Sim.
Vê que, assim, em comparação às duas primeiras, a gente não tinha essa parada, assim, né? Fantasiosa até.
É, aquela coisa, não é só explodir um túnel, né? Eles explodiram uma bomba atômica no túnel.
É. É isso. Bem lembrado.
É um pequeno detalhe aí.
Inclusive, cara, o tempo todo, né, antes dessa cena, durante a cena, tudo, eu não... Assim, eu tava prestando atenção no que tava acontecendo, mas tinha uma partezinha da minha mente que tava o tempo todo pensando naquela cena do John McClane quando ele joga o carro no helicóptero do túnel.
Caraca,
e aí eu tava, assim... tipo, podia ter um rolê assim, encaixa fácil.
Quase isso, né? Porque a bomba vai explodir, ele pega o jipe, volta, salva os caras e ainda sai a tempo.
Ai, muito bom. Mas com certeza é uma temporada bem megalomaníaca.
Sim, sim. Caso você estiver ouvindo e não assistiu, ou só assistiu as duas primeiras temporadas, a gente tem que entender isso, assim. Ela não é tão pé no chão em relação às duas primeiras, não. Mas assim, a mim não me incomoda, não. Eu achei divertido.
Ah, concordo.
É, foi bem legal. E assim, como ela deixa claro muito rápido que ela vai ser esse rolê mesmo... Não é difícil de aceitar e acostumar, né? Tipo, não é do nada que ela fica desse jeito. É desde o início, assim, mais ou menos.
Sim, sim. Tanto que, por exemplo, falta um pouco... Assim, talvez esse não seja nem a intenção, né? Mas o Jack não é um personagem tão bem explorado, né? Assim, aprofundado na trama, né? Eu não sei, não conheço os livros, né? Não sei se é apontado isso. Porque, por exemplo, o Luca, ele foi muito mais bem apresentado, aprofundado, do que qualquer personagem das temporadas, assim, um vilão, entre aspas, aí.
O Jack, eu tenho a sensação de que ele é um agente, e é isso, tipo, é isso, ponto, ele é um agente, não tem mais nada nele além da personalidade dele ser um agente. A personalidade dele é, eu luto pelo meu país.
É, porque se tu vê a primeira temporada, ele joga algumas coisas assim, que fala, ele passou por um trauma, tal, até porque ele era um agente de campo, só que aí ele virou um agente de inteligência, ele virou agente de inteligência, fala, mas assim, não mostra, né, tem acho que é uma cena, acho que é de sonho dele, não sei, não lembro se é sonho, acho que na primeira temporada que ele tá, que ele faz umas missões lá e tal, mas assim, mostra-se que ele tem uns traumas, mas depois da segunda temporada em diante, esquece.
É, não tem nada, né? Passou. Ele tá bem agora, gente.
É, então, esse lance todo do Luca, assim, eu gostei de fato, assim. E uma boa atuação do James Cosmo, assim. Gostei do James Cosmo aí, como... A atuação dos atores aí, todos eles, assim, eu acho muito boa.
Com certeza. Como que é o nome daquele cara que é todo... Que eles enganam, que ele acha que tem a bomba, tudo. Que ele já é todo uma caricatura já por si só, mas combinou tanto com ele. Ixi. O seu nome desse ator. Eu gostei bastante dessa parte toda, porque normalmente eu não curto muito personagem tão over assim quanto ele. É, normalmente eles me irritam. Até certo ponto, assim. Mas toda essa construção que tem deles fazendo coisas ao redor desse cara pra ele começar a ficar...
Tá. O que vende o urânio?
Esse cara.
Isso.
É, o nome é difícil. Slab Dev, acho que é isso. Negocinho. Ah, tá. Deixa eu ver aqui o nome da...
Eu não sei se eu consigo achar o rosto dele se ele não estiver fazendo uma careta, porque ele passou a... ele tá o tempo inteiro com a boquinha de lado fazendo careta durante a parte toda das cenas dele. Tipo, se eu ver o ator sorrindo suave, eu acho que eu não vou conseguir reconhecer, não. Mas foi um personagem que, tipo, ele não apareceu tanto tempo, assim, mas eu gostei bastante.
É o Lebedev.
Esse aí.
Nossa.
Não, Lebedev não.
Não? Então não é esse, não.
Já errou!
Ai, ai.
É, não sei o nome. Esse sobrenome é meu caso.
Não, Lebedev é o sobrenome do
é do
pai.
Peter, é do Peter, tô confundindo.
É. Gente.
É o Levan Zubkov.
Deixa eu ver.
Porque ele tá sem foto no IMDB.
Ah, só pode ser, né?
Ok. Ah, então não ia importar eu tentar reconhecer a foto. Que triste. Mas é isso, tipo, eu achei interessante, porque assim, é claro que normalmente nesse tipo de trama a gente tem alguns personagens pontuais que estão mais.
É ele mesmo.
Ah, legal. Pô, nesse tipo de trama a gente costuma ter uns personagens meio over, normalmente os vilões ou algo assim. E já é meio que esperado, mas como até então o Jack Ryan não tinha tido personagem muito assim, quando ele apareceu, por um instante eu fiquei meio, será que vai dar certo? E aí, eu não sei o que esse ator fez, mas me convenceu muito bem, assim, a existência daquele tipo de personalidade naquele tipo de local, fazendo o que ele tava fazendo, sabe? E as reações super overs, o fato dele ficar toda a construção deles fazendo pequenas coisas ao redor do cara pra ele ficar cada vez mais paranoico e isso dando certo, eu achei muito, muito bom. Foi um...
Uhum.
Foi um highlight pra mim, assim, dos primeiros episódios.
Sim, e outra coisa boa que eu acho que se mantém nas três temporadas, além de boas atuações, e localidades, assim.
Muito bom, é tudo.
Cara,
né?
Tudo muito bonito, cara.
Você sabe se eles... Porcentagem de sete versus... Tipo, sete montado versus locais que eles foram mesmo?
Aí você
tem
entregou.
Algum lugar isso aí, será?
Não sei. Pra mim é tudo real, tudo local.
Essa série tem cara de filmagem,
né?
Local.
Não parece ser estúdio, não, assim. Bom.
É, eu disse, mas não sei, né? Os caras são sempre muito bons em fazer lugares parecerem reais, então sempre fica um pouco de dúvida.
Mas é bem bonito, assim. É. Fotografia da série é bem bonita também.
Uhum. É, na primeira. Desde a primeira temporada, com principalmente o contraste entre os sets e a tonalidade das coisas diferentes, envolvendo tudo, né, na fotografia, muito bom.
Eu não lembro se eles deixaram o Oriente Médio sendo sépia na primeira temporada, como todo mundo sempre faz.
Nossa, eu não lembro. Eu espero que não. Eu lembro só que tem muita areia, obviamente. Mas uhum. Eu não lembro se eles estão deixando mais sépia do que o mundo é de verdade.
Olha, eu não lembro da primeira porque eu vi na época que estreou, mas a segunda eu tenho vívido na memória que tava bem amarelado.
Ai, que
quando,
droga, hein?
Quando ia
faz
pro...
sentido, né, gente? É tudo amarelo.
Bolívia. Quando ia pra Bolívia também?
É, tá vendo que é tudo amarelo na Bolívia, verdade.
Uhum. Porque é isso. Sol. Cruzou a fronteira dos Estados Unidos com o México, pra baixo é tudo amarelo.
Muda a saturação, muda tudo.
Olha...
Foi pro Oriente Médio, tudo amarelo.
Teve uma vez, eu fiz um trabalho, e eu tinha que fazer alguns desenhos referentes a ambientes africanos, e uma pessoa veio pra mim na cara de pau falar, não, você tem que editar um pouquinho pra ficar mais realista. E aí a pessoa foi e colocou uma camada sépia na minha arte e eu fiquei, não, não pode ser real. Não acredito. Que tipo, não, o céu tá muito azul, o céu lá não é assim. Eu tava tipo, o céu lá é qualquer céu, o que você tá falando?
Caraca, o céu...
O céu é igual em qualquer lugar do planeta, né?
O cara tá muito viciado em filmes mesmo.
A pior parte dessa história toda é que esse não era o dono da arte, tipo, era um amigo do dono da arte que achava que manjava muito, e o dono da arte que tava fazendo essa arte por causa da homenagem às raízes africanas dele, etc, não concordava com isso. É. Mas o amigo dele, que achava que era o melhor artista do universo, meteu um sépia na arte, mas meteu um sépia muito agressivo, muito agressivo.
Nossa,
parecia que o sol tava nascendo atrás das casas.
Tipo, tava nascendo na nuca do personagem principal, o sol, assim.
Meteu um filtro do Instagram, né?
Foi.
Nossa, foi doentio.
Felizmente, eu não tive, na minha vida artística, muitos momentos que eu fiquei hiper incomodada com alguma coisa. Mas, enquanto humana, eu fiquei muito ofendida com ele falando.
É.
E assim, e sem contar que ele mandou um... Que eu falei que isso não faz sentido, ele falou, não, mas ele... O meu amigo vai falar que não quer, mas ele não sabe o que ele quer de verdade. Faz sim, vai na minha.
Nossa. Nossa senhora. Só pra complementar o combo de merda, era branco ou esse amigo que sabia tudo?
Nossa.
Olha.
Eu acho que ele era, viu?
Na minha memória, sim.
É que eu acho que eu vi o Instagram dele uma vez só. Eu acho que ele era assim.
Tá soando muito branco, sabe?
Tá, né? Nossa, tá mesmo. Tá mesmo.
O meu amigo não entende das raízes negras. O meu amigo negro não entende das raízes negras dele. Mas eu sei, porra. Eu sei.
Mas eu entendo. Nossa.
Afinal, eu sou o white savior dele, né?
Exato. Nossa, mano. Foi um momento que... O Gui lembra, eu saí da call com esse cara, eu fechei o Photoshop e eu tava tão irritada. E eu sabia que eu não podia falar pro dono do produto, né? Porque eu nem sabia como que eu podia falar alguma coisa pra ele. Eu só avisei que eu ia seguir o que eu tava fazendo e ele tinha aprovado. Foi só isso que eu fiz. Mas eu fiquei um bom tempo muito irritada. E o Gui não sabia o que fazer, coitada.
Não, ele também tava irritado. Quase largou o negócio, se ela tivesse que seguir. E lá tomar um pão de largar.
É, eu falei pra ele, se eu tiver que fazer isso, eu não vou continuar, não. Eu não consigo. Então é isso. Se você que tá ouvindo não sabia, o céu é o mesmo céu em todos os lugares, tá? A África não é sépia.
Mentira! Eu vi nos filmes.
Não, inclusive eu mandei pro cara umas fotos... de, inclusive, print de vídeo e tal. Eu peguei um vídeo de, tipo, 20 horas do céu era na África Central mudando. Era, tipo, aquele rolê que a pessoa coloca uma câmera e deixa 20 horas gravando. Era isso. E eu mandei pra ele e falei, aí, ó.
É muito triste isso ser necessário, né?
É muito triste isso ser necessário.
É surreal. Nossa, me deu um negócio. Até hoje, quando me dá um treco, eu não sei, enfim, eu sei explicar, vocês estão sentindo, provavelmente.
Entendo, pessoas. Filmes têm filtros.
Pois é, gente. Ai, que inferno.
Da África
no... racistas, tá, gente? Isso é uma forma de racismo e xenofobia, tá?
Sim. Pesado, mano.
Na África e no México não é tão sépia, não.
Mas, inclusive, imagina que assustador se você, você passa a fronteira, a tua visão muda, assim. Se você olha pra um lado, tem cor, você muda pro outro, é sépia. Aí, dependendo do lugar, você vai preto e branco. Se for pra Belfast, é preto e branco, de acordo com o filme que saiu ano passado.
Sim.
Isso é surreal, mano.
Parabéns, Gui.
Muito obrigada. Tô aqui toda semana. Quer dizer, semana passada eu tava aqui todos os dias gravando, né? Então... é fácil de me achar. Ai, é isso. Eu precisava compartilhar. Porque eu lembrei e me deu um ódio na alma.
É, eu lembrei na hora, mas eu prefiro não falar pra não intrigar, mas se lembrou e tudo certo.
É isso.
Aí fica esse corre-corre, porque ele tá... O Jack, mais uma vez, tá sendo perseguido... acho que foi na segunda temporada, não foi? Que ele também tava sendo perseguido pela própria CIA, ou não?
Cara, não lembro.
Eu acho que... Não, agora eu não lembro, mas...
Eu não lembro.
Mas aí agora tá nessa, né? Porque ele tá sendo caçado pelos russos, né? Ele tá sendo caçado pela própria CIA, porque desobedeceu ordens ali, né? E você vê, né? O Greer, praticamente desde a primeira temporada, segurando o Jack, né? Ele fala, não, confia nos instintos dele e tal, não sei o quê, né? Confia no cara, confia.
É assim que começa, né? A relação dos dois, basicamente.
Ele desconfia dele, né? Na primeira temporada, né? Tem muita desconfiança ali, que... Ah, por que você é um cara que tinha recorde na escola, tal, um negócio lá de... Acho que era de mergulho, um negócio assim e tal. E foi virar o cara dos números e tal, não sei o quê, né? Aí depois, na segunda e diante, tu vê que tem ali uma confiança e amizade, né?
É que uma das primeiras interações deles, acho que é o Jack pede um negócio, ele fala... Não. E aí o Jack dá um jeito de qualquer jeito. E aí ele fala, você tá maluco? Aí ele falou, não, é que eu acho. Tipo, eu acho, irmão. Eu não trabalho com eu acho. Então, realmente, tipo, essa parada da confiar nos instintos do Jack vem desde o primeiro momento dele. Tipo, porque ele desconfiou, né? E o Jack não erra.
É, pois é, assim, isso me incomoda um pouquinho, assim, ele, não, ele ser infalível, assim, acho que na segunda, acho que tem um pouquinho mais, assim, não, nem na segunda, né, mas tu vê assim, tá sempre certo, tá ligado? Sei lá, podia... Até pra dar um pouco mais de tensão, assim, na... Tudo bem, que também é uma série curta, né? Então, não tem muito tempo, mas... Tu vê que, na maior parte das vezes, os instintos dele tá sempre certo.
Sim. É, ele não é o tipo de personagem que a gente vai ficar com medo dele não conseguir, né?
Ele é o Jack Ryan, herói da CIA. O cara que consegue tudo.
É, algumas pessoas têm o paladar supremo, ele tem o instinto supremo, que podia ser o nome de um filme também.
Esse aí é o Goku.
É o Goku, é.
Ah, também, droga.
Mas o Goku, ele falha bastante, cara. O Goku morre, o Goku é o cara da superação. Jack Ryan, não. Jack Ryan, fuck yeah, America.
Nossa, total, né? Nossa, eu sei que, tipo, é a pegada das coisas, mas toda vez que eu queria que tem um, tipo, eu estou fazendo isso pelo meu país, eu fico...
Nossa, cara.
Eu sei que é isso que funciona, esse é o tipo de história, mas qualquer um muito, muito brandindo a bandeira, assim, batendo no peito, eu me incomodo.
Não, pra você ver, até o America Fuck Yeah, que tem uma ceninha quando ele tá indo pra embaixada americana, acho que é em Atenas, ele passa o dedinho assim na estrela da... Não sei se vocês perceberam isso.
Eu acho que sim, a Bia até falou, o que que ele fez? O que ele tá passando a mão? Eu falei, não sei, acho que é toque, não era toque, mano, ele tava babando a bandeira.
Não é possível.
Cara, pra mim isso daí é tipo assim... O governo dos Estados Unidos gasta milhões pra financiar esse tipo de série. Aí tem que ter esses momentos. Deve ser contratual, cara. Não é possível.
Sim,
mas essa parada do Jack ser infalível, e aí a CIA tá contra ele porque a CIA dura demais. Ela não tá vendo o real perigo. Isso é aquele trope, assim, muito, muito rasteiro, assim. Porque, assim, os Estados Unidos, ele não pode virar e falar assim, olha, trabalha em equipe que vai dar tudo certo, vocês vão prosperar e vai tudo certo, porque aí senão você é um maldito comunista que tá falando esse tipo de coisa. Aqui não tem essa coisa não, aqui é individualismo, aqui é meritocracia. E aí se bota o próprio governo como aquilo que tá tentando te inibir, você vai ser um herói, você vai quebrar as regras, você vai conseguir, porque aí individualiza as conquistas e personifica na forma de um herói. Então vende melhor o sonho americano do que simplesmente vamos aqui, esse pessoal trabalhar em conjunto, que a gente vai conseguir fazer a parada muito melhor, né? Porque, obviamente, qualquer coisa que você vá fazer em um grupo de pessoas é mais poder de consciência, né? As coisas vão sair melhor. Mas eles não podem fazer isso porque é o ultra-individualismo, né? Então, tem que personificar, transformar o protagonista num cara que é impossível ter alguém assim na vida real. É impossível ter alguém à prova de falhas, né? Aquele herói perfeito. Mas funciona muito bem pro entretenimento, né? E, consecutivamente, funciona muito bem como uma peça de propaganda. É o soft power no seu maior poder ali.
Todos os filmes, assim, de guerra, assim, parar e pensar, é assim, né?
É assim. E esse filme, ele acaba buscando muito esse sentimento, essa nostalgia, acho que nostalgia é a melhor palavra, sobre o entretenimento dos anos 80, né? O Guerra Fria, os russos são os vilões. Isso acabou vindo muito em Hollywood, assim, nos últimos anos, né? Parece que cansaram de botar no Oriente Médio, né? Como o grande vilãozão. Ficou batido, né? 2 décadas falando só disso. E aí voltaram pro terror russo, né? Que, bom, teve a guerra agora, né? Tá tendo a guerra ainda. Isso ajudou a reavivar. Mas bota os soviéticos, assim, porque não é simplesmente os russos, né? São soviéticos nostálgicos pela aquela época que querem voltar com o poder soviético, né? Voltar a ser uma superpotência, de bater de frente com os Estados Unidos e aquele bater de frente de, como textualmente falou na série, né? Nós queremos voltar a ser temidos. Como se fosse isso que fez a União Soviética virar uma superpotência, né? Ela virar um país, a Rússia, um país que era um país semi-feudal no início do século XX, em menos de 40 anos, ter virado a segunda maior potência, não foi porque eles queriam ser temidos. Foi porque realmente houve uma revolução onde botou o ser humano em primeiro lugar, sabe assim? Não tinha uma oligarquia comandando tudo, eram os trabalhadores comandando, e nós tivemos o maior avanço da humanidade já registrado na nossa história. Isso daí tá factual em qualquer livro de história. Podem botar como vilões, mas não dá pra pagar os méritos deles, não. Saiu de um país semi-feudal pra, em poucas décadas, mandar o homem pro espaço. espaço e ser a primeira nação a fazer isso.
Ah, é querer reescrever a história, né, cara? É igual com o Vietnã, né, cara? Por exemplo, Rambo 2 pra frente, cara, é tentativa de reescrever o Vietnã, cara. O Braddock é isso, tá ligado? Braddock, os outros, eu acho que é o... Eu não sei se não é o Apocalipse Now, não. É um outro que eu acho que mostra a primeira vitória deles no, na... É isso, entendeu? É, assim, os Estados Unidos tentou ganhar a guerra do Vietnã culturalmente.
Sim, e isso acontece real, gente. Isso não é nem teoria da conspiração. Isso mostra... Eu vi um estudo há uns anos atrás mostrando qual era a percepção dos americanos sobre quem venceu a Segunda Guerra Mundial, né? E até ali a década de 70, era muito forte que foi graças à União Soviética. E realmente foi, né? A União Soviética, se ela continuasse sozinha por mais 2 anos, ela ganhava a guerra sem precisar dos aliados, assim. O dia D foi pra eles não ficarem pra trás e não perder terreno ideológico no, na Europa, né? Pra poder disputar. Mas com a indústria de entretenimento de Hollywood, cara, você vê o gráfico assim, muito bonito, ele vai caindo assim, e aí quando já chega ali no meio dos anos 90, a percepção do cidadão médio é total, assim, foram os Estados Unidos. E aí começa a botar assim, os soviéticos como eram tão ruins quanto os nazistas.
Por isso que hoje a gente tá vendo aí a galera querendo colocar os dois no mesmo patamar, né?
No mesmo patamar, e é isso, cara.
E só deixar aí que em relação ao Rambo, porque o primeiro de fato é uma crítica ao Vietnã, tá? Pegar, assistir com calma, assim, o primeiro é por isso que pra mim é o melhor, é de longe o melhor da franquia, porque de fato tem uma crítica ali, né? O primeiro
é baseado no livro, não é? É
baseado no livro, é.
Por isso.
Eu não sabia que tinha livro, ok.
Pasme. Mas do 2 em diante não, aí tu vê que muda de fato, né? É por isso que eu falei aí do Rambo do 2 em diante.
Mas aqui, cara, como eu pistolei logo na abertura, né? Começa já o seriado mostrando, a temporada no caso, né? Uhum. Mostrando lá no... Eu não lembro exatamente quando que foi, acho que era a década de 60, 70, que ele mostra.
É 60, 70, que ele é jovem ali, então...
Por aí, 60, eles voltam no tempo, né? E todo aquele diálogo de falando, olha, a gente vai fechar o programa, vocês têm que ir lá matar todo mundo. A ideia é essa, mas a forma como eles escolhem as palavras, assim, é muito um entendimento do americano sobre o assunto, e não como um russo realmente, um soviético realmente falaria, né? Aquela coisa de falar assim, você sabe muito bem o que fazer, né? Aí você olha, você sabe que nós temos nossas ordens, nós temos que ir lá...
Uma programação que eles já têm ali, e se você chegar e falar essa frase, é o protocolo 2 de mate todo mundo.
É aquela coisa de você não precisa... Eu não preciso dizer, mas você sabe do que eu tô falando, né? Você pegou. Cara, isso é muito americano.
E a estereotipação mais rasteira, né?
Aí que tá... A minha crítica tá exatamente aí. Não é nenhum estereótipo do soviético. É realmente coisas que americanos falariam, sabe? Então, assim, mostra que, assim, cara, eles realmente não entendem, né? Não é tipo assim, eles não querem só entender. Eles realmente não conseguem entender.
Pois é. Aí também me falta também conhecimento do... Que eu nunca li os livros do Tom Clancy, se essa linguagem também é presente nos livros, né?
Cara, bem capaz. Assim, eu não vou dizer que é, porque eu não li.
Eu nunca li livro do Tom Clancy, mas assim, tu pega todas as obras baseadas, a maior parte das obras baseadas é nessa pegada, né?
Aí, tipo, né? Era romance de Guerra Fria escrito na Guerra Fria, né? Então, provavelmente
outras obras baseadas do próprio Tom Clancy, né? De jogos, assim, tu pegar jogo, é nessa pegada mesmo também, né? Então aí, não sei se é o material base, se o material base também tem essa influência, ou se é só a visão americana mesmo da parada, né?
Sim, cara. E essa parada, assim, leva até o plot da temporada, assim. Uhum. Mostrando que eles realmente não entendem, né? Porque a ideia deles lá é o que que é? Vamos fazer essa escalada aqui de pequenas coisas até culminar num ponto de inflexão que vai ser inevitável. Vai ter a guerra, né? E que era o lance lá do... da bomba nuclear, né? E depois com um couraçado lá que ia despencar isso. Só que assim, cara, você criar guerra não ia fazer voltar a União Soviética ou fazer aquelas coisas, porque primeiro que não é o mesmo povo, não são as mesmas pessoas. A União Soviética acabou tem mais de 30 anos. Então, assim, mudou muito como é que é a mentalidade das pessoas. Aquela... Muita da gente que viveu a Segunda Guerra já morreu, a maioria. Quem hoje em dia já é adulto, tipo, pegou o finalzinho, o declínio, então não tem a mesma memória de como era. Então, só nisso já é muito diferente. Outra coisa assim, toda revolução socialista, comunista, ou qualquer uma que seja minimamente, assim, uma vontade popular, a ideia é por aí, assim, é uma força popular. As pessoas vão pelo um sentimento coletivo de luta de classes, assim. É literalmente luta de classes. Nesse caso, é guerra de classe, né? Uma revolução. E você simplesmente fazer um ataque de terror, não tem esse potencial de mobilização. As pessoas não vão se unir porque elas querem ser temidas pelos outros. Isso, quem quer ser temido é a classe alta, né? É o patrão, é o burguês, é o oligarca. O povo não é isso, pô. O povo quer sossego, o povo quer comida no prato.
É.
É, exato.
Então não tem, assim, o plano não funcionaria, cara. E é uma coisa muito diferente, a gente pode até traçar um paralelo com a nossa história. O Carlos Marighella, ele era um militante comunista, né? E ele achava que se começasse a ter... Pessoal, ouvinte, eu tô resumindo de uma forma muito grosseira. Obviamente, muito mais complexo do que eu vou falar agora. Mas ele achava que se fizesse os ataques, né? Assim, fizesse essa revolta armada, ia mobilizar o povo pro povo se autolibertar, né? E não aconteceu. Mas ele tinha essa consciência que ele tava fazendo por um rompante popular. No caso da série, não. É só o terror pelo terror.
É, pois é.
Jamais funcionaria. E aí eu pensando, cara, não é nem má vontade, nem só a propaganda de mostrar, olha como o comunismo é mal, como tem que ser as coisas. É tipo, eles não conseguem entender mesmo.
Pois é, acho que se fosse no caso do cara querer tomar o poder, talvez funcionasse melhor, né?
Sim, mas é, não, sim. Tem que ser o soviético malvadão, né? O fantasma do comunismo voltando.
O Alexei ali, né? Botar ali que foi culpa do presidente e tal, né? Como ele chegou a fazer, né? Ele fez um ato de traição ali, né? Os militares ali e tal. Deu um golpe de Estado, né? Então, acho que se fosse pro lance só... Vou criar esse factoide aqui pra dar um golpe de Estado, isso não era melhor, né?
Então, se ele quisesse refundar a Rússia... czarista, ia ser mais crível do que ele querer voltar à União Soviética.
É, que aí fica essa ideia do, o soviético vilãozão do mundo e tal. A série quer passar essa mensagem, né? Aí fica,
sim, é pra você associar isso.
Eu tolo achei que eles iam fazer isso, tipo, botar o cara... Era o plano plot do cara querendo tomar o poder e a gente ia descobrir que o presidente dos Estados Unidos estava ajudando porque ia ser útil pra ele por algum acordo com esse cara.
Porque os Estados Unidos não sobrevivem sem guerra, né?
Então, eu achei muito que o plot ia ser, tipo, a gente ia descobrir que o presidente é corrupto também, aí ele vai ter que enfrentar o presidente.
Porque, se eu não me engano, nos livros, acho que tem uma época que o Jack Ryan vira presidente dos Estados Unidos.
É o quê?
Como assim, mano?
É, ele acho que é presidente, se eu não me engano. Posso estar, obviamente, posso estar falando besteira, mas vou deixar aí, porque
eu acho que é isso mesmo.
Podcast é isso aí. Então, poderia também, por exemplo, sei lá, cara, ele ir pra essa parada megalomaníaca na quarta temporada, acabar ele virando presidente, sei lá.
Mas eu acho que já ele é mais velho, né? Ele já tá, tipo, cinquentão, que é quando ele vira presidente.
Porque é o que acontece com essa galera, né? Por exemplo, tá mais velho, o cara vira político, né?
Se eu não me engano, os filmes do Jack Ryan com o Harrison Ford é mais pra essa época, né? Dos livros, assim. Dele já mais velho.
Então poderia, pô. Pô, John Krasinski presidente, pô.
Incrível.
Mas é, cara, esse é outro problema dessas narrativas de Hollywood e aqui se faz presente. Eles não conseguem fazer a autocrítica, né? Tipo, por que que ele não... Seria muito mais legal se fosse um plot aí do próprio... presidente dos Estados Unidos fazendo isso. Isso é muito mais legal, cara. E mesmo se botasse, assim, aquela coisa, o herói, Jack Ryan, que conseguiu, todas as tropes que a gente já criticou se mantivessem, mas botasse isso, ia ser mais crível, porque ia ter uma autocrítica, né? Porque na segunda temporada, o que a gente reclamou, além dela ser tecnicamente ruim, né? A direção tá ruim, o roteiro tá ruim, tá tudo ruim ali, né? Tem muito disso, né? Eles dois estão indo lá salvar aquela pobre nação da América do Sul que tá vindo mais um ditador aí, né? Como se todas as ditaduras que tiveram na América do Sul nos últimos 100 anos não fossem patrocinadas pelos Estados Unidos, direto ou indiretamente.
Absurdo!
Tá tendo lítio lá, vamos lá levar a liberdade.
É. Como se isso não existisse. Eu acho que apagar isso, botar... E aí, essa série ainda faz isso, lembrei agora, cara, desbloqueou a memória de merda. Porque tem toda essa parada do Jack tá indo clandestinamente, né? E aí ele consegue convencer a mulher lá, que eu esqueci o nome, e aí ela fica naquela jogada, começa a ajudar ele, aí depois ela leva uma chamada porque ela tava ajudando ele, mas depois não, vamos... Ela vira a nova diretora, o outro cara que era maçã podre, e aí todo mundo é condecorado. Então, chega a ser contraditório, né? Porque primeiro eles botam como uma coisa ruim, você acha que vai rolar a autocrítica ali, não rola. Eles inventam alguma coisa pra... Ah, não, esse cara aqui que era maçã podre, e é isso aí. Agora tá todo mundo bem.
Pois é.
É uma coisa meio... Raul Seixas, né? Agora eu vou dizer o oposto de tudo que eu disse antes.
Pois é, que se fosse por esse lado, assim, chegasse o presidente ali e falasse, pô, não, a gente precisa alimentar a nossa máquina de guerra e tal, não sei o quê.
Faria total sentido,
seria,
né,
seria um ótimo dedo na ferida, mas, cara, ali eles não vão ter essa coragem.
Não, sabe? Até porque... Eles podiam conseguir usar isso e ainda deixar o Jack sendo herói e aquele cara em específico ser ruim. Eles podiam ter feito essa escolha também. Se eles queriam fazer o presidente, se eles fossem por esse lado, eles não precisavam ir para os Estados Unidos é malvado. Ia ser esse presidente específico. Ia andar para se safar um pouquinho, mas acho que não rola.
Não consegue, cara.
Não vai ter essa coragem, assim. Ainda mais a gente falando de Jack Ryan, assim. Se fosse sei lá, outro personagem e tal. Talvez sim.
Não, e é aquela coisa, eu comentei em alguma gravação, em algum momento eu comentei isso com vocês, talvez tenha sido em off, né? É justamente disso, como aqui que é um cenário perfeito pra eles fazerem essa autocrítica, eles não conseguem fazer. Uhum. E numa série que é totalmente fantasiosa como Star Wars Andor, eles fazem de maneira brilhante. Toda essa questão da revolução, levante popular, a crítica ao governo autoritário, a máquina de guerra do governo, em Andor tá lá de maneira brilhante. Você consegue ver, o Império é o governo dos Estados Unidos. Ponto. Você consegue ver isso, né? Bom, você consegue se você tiver a boa vontade, né? Se você for um inicialzinho que só gosta que tá de Tio Bill, você não consegue.
Mas aí que tá, o João. Aí, no caso, pro telespectador médio, falando do telespectador médio americano, ele vai deixar isso passar, tá ligado? Porque se fosse ali o presidente dos Estados Unidos, ia ficar muito na cara. Ele ia ficar puto, entendeu?
É triste, cara. É triste.
É, existe essa leve possibilidade.
Ah, mas é assim.
Então, por exemplo, no Star Wars, ele vai ver, ele pode até achar legal, mas ele não vai chegar, ele talvez não abstraia dessa forma, viu, que é, entendeu?
Cara, eles poderiam fazer o que eles fizeram com o ministro da defesa russo lá, o Petrov, né? Porra, botava o secretário de defesa americano como se fosse o cara por detrás, não precisava nem botar o presidente.
É verdade.
É tipo, não querer fazer. Quando o cenário é mínimo real, né? Eles não conseguem. Não querem, mas também não conseguem, né?
E ainda mais, como eu disse, o personagem do Jack Ryan, e ainda mais saindo da Amazon, cara. Eu não sei se... Assim, eu não vi tudo que a Amazon lançou, mas eu não sei se do bolso do Bezos sai um negócio pra criticar o governo, não.
Ainda mais algo tão, tão na cara, se fosse, seria, né?
É complicado, cara. E falando da parada do comunismo, né, assim, apesar disso, eu achei uma boa temporada, assim, eu consigo ter um mínimo de abstração, ver, pô, o roteiro tava legal, assim, as atuações estavam boas. Diferente da segunda temporada, então, assim, deu uma melhora, né? Então eu consegui fazer essa abstração. Mas... Tipo, coisas como Stranger Things, cara, não dá, a parada é só meio ruim, sabe? Aqui eles, pelo menos, mesmo com todas essas críticas, assim, a gente consegue ver algum valor, assim, na temporada. A gente consegue enxergar coisas boas.
Sim, sim.
Então dá pra fazer as coisas sem... sem apelar só pela trope ridícula, desnecessária.
Porque, assim, a trama ali, tal, do lance da arma nuclear ali, a cena é meio ridícula, né, ali, que, pô, o cara, pô, foi uma bomba de 3 megatons, né, cara? Botou ali debaixo da montanha e valeu, nada acontece, mas tudo bem. Mas, pô, e também, já indo pro final aí, o lance do não é porta-aviões, é... dos encoraçados ali, toda essa parte é muito tensa, cara.
É muito boa, cara. É muito, muito boa,
cara. Muito boa. Muito boa em questão de atuação ali de todo mundo, cara. Até os personagens ali que aparecem ali só na cena ali do capitão e tal. O Luca ali tentando convencer o soldado lá que tá preso com ele e tal. Pô, o Jack falando pro cara... Pô, e aquilo? Eles tentaram da forma lá de levar uma bomba nuclear lá e estourar lá. Fizeram com os... da bomba ser americana, né? Então eles estavam carregando... Teve ali a ocupação da OTAN. A OTAN levou mísseis lá pra República Tcheca, né? Então teria essa desculpa aí pra elevar o tom do conflito, né? A primeira. Aí não... Só que aí a gente viu que era um glu-glu-ie-ie. Só que o plano principal era pra o porta-avião... Encoraçado lá, o russo, ele ia se mostrar hostil e eles iam atacar, que é aquilo. Quem ataca primeiro é uma declaração de guerra, né? Então, aí era essa desculpa. E todo aquele lance ali é muito tenso, cara, muito bom.
E o Lucas só no D20 do carisma dele, pra sair da prisão, pra parar...
Ele mete muita moral, cara.
O cara já virou 20 de carisma ali com os companheiros dele, os camaradas, e é isso, ele leva todo mundo no papo, né?
Não, quando ele vai lá pro encoraçado, o documento. Aí ele mostra aqui, que você quer aqui? Ele só mostra o documento e fala, não te interessa. Desculpa.
Nossa, essas respostas dele me ganharam tanto, que tipo, foi o que eu falei, tipo, é um personagem favorito. Acho que eu falei, eu não falei isso? Eu só pensei.
Acho que você só pensou.
Personagem, só pensei, desculpa, gente. Favorito, assim, da série, cara. Eu gostei muito dele, porque ele tem essas respostas muito boas. O ator ajuda também, né? Atua muito bem.
Muito bem. E ele é aprofundado na série, né?
Exatamente.
É. Tanto que ele consegue ser muito mais profundo que o Jack.
Exatamente. Tristeza. Ele é mais interessante, tipo... Obviamente, eu gosto do Jack, né? Ele é um personagem legal e tal. Mas ver esse cara, inclusive as cenas dele junto com o pai da presidente, é muito mais impactante do que qualquer cena do Jack fazendo qualquer coisa. Porque a gente tem mais background desse cara. Parece que a gente conhece mais ele, né? Do que o Jack, que é muito mais um estereótipo de herói e tal.
Essa série fosse, por exemplo, fosse uma temporada aí com esse personagem contando essa história,
suave,
assim, sem o Jack Ryan, seria boa também.
Seria. E eu acho que se fosse esse o caso, ia ser uma temporada muito mais Game of Thrones de conversa do que de conversas e tramas.
Né?
Ia ser muito interessante, porque as cenas que ele teve que carregar desse jeito valeram muito, assim, a temporada. Aliás, o cara que faz o pai da presidente também tá de parabéns, né? Muito bom. A atuação dele também, nossa. Sim, bom, indo de velho simpático pra vixe, mano, não é que ele tá mandando ler?
Agora, uma coisa que me incomodou muito foi a Lena ser presidente e não um cargo menor. Porque como ela é tratada durante a série, cara. Ela é tratada como se fosse qualquer pessoa, ela é chefe de estado.
É estranho.
Não, ela vai pra uns lugares que ela nunca.
Ela vai com o motorista. Quando ela é sequestrada pelo motorista, cara, como assim? Só vai o carro dele por um caminho. Não tem batedores, não tem carro de segurança. Né? Ela é chefe de estado. Se ela fosse, tipo, uma senadora, uma deputada, qualquer coisa assim, cara, eu acho que seria mais crível esse abandono institucional que ela tem.
É meio esquisito, mano.
E é estranho também, porque tem umas horas, tipo, eu entendo que eles podem ter feito isso até pra dar a impressão que nem todo mundo respeita ela em todos os momentos. Mas tem umas horas que dá a impressão que ninguém tá falando com ela como se ela fosse presidente de fato, né? Apesar de, tipo... Sim. É muito... A galera tá... tá bom, moça. Sabe? Isso aí é meio estranho. Jack, que acabou de chegar, respeita mais ela do que a galera que tá do lado. Ele é meio bizarro.
Sim. Isso aí é bizarro mesmo.
Quero só ressaltar uma frase muito boa do... Greer, né? Esqueci a pronúncia certa.
Greer.
Greer. Que no final falam pra ele, olha, você sabe que se souberem do que aconteceu aqui, vai dar ruim, né? E aí ele fala, com todo respeito, esta não é a primeira vez que eu não estive em Moscou.
E é muito bom. Tem umas frasezinhas de efeito, né? Durante todas as temporadas, mas eu acho que nessa terceira, ele, eu não sei, eu acho que eles soltaram a rédea do roteirista, não sei. Porque tem tanta frase de efeito, todos os personagens, né?
Ah, o Luca, o tempo todo, né?
O tempo todo. A cada duas frases dele, uma frase de efeito.
Não existem heróis nesta profissão, mas de vez em quando existem homens bons.
É aquele tipo de frase que se alguém fala na vida real só é completamente bizarro, cringe, você dá um mas em sério fica épico. Nossa, que personagem bom, tem que voltar.
Sim, muito bom. O Jack Ryan tá com 8 no IMDb?
Ah, como um todo ou essa temporada?
Como um todo, acho que aqui a avaliação é como um todo. A terceira temporada aí, os episódios estão entre 7.9 e 8.2. O episódio 6 e 8 são com as notas mais altas. A terceira temporada no Rotten Tomatoes, ela tá com 79 de crítica e 76 da audiência.
Então,
tá muito bom. Tá suave.
Olha, a nível de comparação aí, a segunda temporada tá 67 e 59, então realmente é a temporada mais fraca. Né?
Parece que você passou um preço, tá 67 e 59 a segunda temporada.
E a primeira aí é 75 da crítica, né? E 88 da audiência.
Tá mais barato comprar a segunda mesmo, mas aí tem que ver o custo-benefício.
É, pois é.
Mas é bem isso aí, eu acho que
é por aí.
Aquela set, assim, o último episódio é realmente muito bom, acho que tá justo aí. Eu realmente eu acho a terceira temporada pra mim é melhor, assim, porque tá com... Você já tem o... Eu acho que o próprio Krasinski, assim, já tem acho que mais noção de o que é o personagem, assim. Os recorrentes, assim, também, assim, estão mais soltos, assim. Pelo menos eu tive essa sensação, assim. Tem questão de piadas, assim, aí de roteiro e tal. Acho que a ação continua boa. É uma coisa recorrente da série, assim. As cenas de ação são bacanas, né? Tanto de tiroteio quanto de... De luta tem pouca coisa, mas é boa, assim. Tem boas piadas, assim, no bom humor na série. Tem os problemas aí que a gente já falou, mas apesar disso, é uma boa série. Jack Ryan vale a pena assistir. Talvez a segunda temporada, se a segunda temporada te deixar meio frustrado, assim, dá uma insistida, vê a terceira. Mas são séries curtinhas. Bom, é isso. Chegamos aqui no final de mais um podcast elementar. Espero que vocês tenham curtido. Deixar o espaço aí para os meus amigos fazerem os seus jabás e suas considerações finais aí.
Ah, eu começo, como sempre. Como sempre, eu não tenho jabá, gente. Então, vamos lá. Assista o Jack Ryan, é bom. Primeira e terceira temporada, eu pulei a segunda e não senti falta, então dá pra ir direto pra terceira.
Perfeito.
Assinem aí o Feed do Elementar, cozinhem e abracem alguém que vocês amam.
Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer, porque eu ia ter demorado bem mais pra assistir se não fosse essa gravação. E eu me diverti muito. Então, muito obrigada a todo mundo que tá aqui agora, todo mundo que ouviu. Baita sériezinha divertida. E eu concordo com o Gui que você pode pular a segunda e ir direto. faz falta, não? Tá de boas. E só comentar de novo, baita melhor personagem é o velhinho. O velhinho russo. Eu não vou falar o nome dele porque a gente começou falando velhinho russo e eu achei maravilhoso.
O velhinho russo do bem, não o velhinho russo do mal, porque tem muitos velhinhos russos do mal,
né? É verdade. O velhinho russo que dá respostas incríveis que seriam horríveis ao vivo na vida real.
Que tem cara de... O que tem cara de Johnny Cash.
Exatamente.
Nossa, totalmente,
E você que tá ouvindo, se alguém não puder te contar algum segredo, alguma coisa, por conta do trabalho da pessoa, respeita, não vai ficar irritado, tá? Se a pessoa é da CIA, principalmente, senhorita moça, que eu não lembro o nome, tá tudo bem ele não te contar, porque ele não pode mesmo, tá? Foi falta de respeito.
A Bia se sentiu muito atacada pela moça.
mano, é muito... falta de profissionalidade dela, é muita falta de lógica, mano. O mundo não gira ao redor do umbigo dela. Enfim, desculpa.
Não é possível. Ela é americana, é claro que gira.
Ok. Eu não tenho argumentos. Então é isso. Podem me achar no Instagram com via_bock. Bock é B-O-C-K. Assistam, inclusive, a abertura de novo de Reckon. Eu vou cortar a minha frase de sempre só pra dizer, porque a abertura é muito boa. Eu vou ver também de novo a abertura da segunda e terceira temporada. A edição tá maravilhosa. Só isso. E se vocês quiserem me encontrar em outros podcasts, eu tô semanalmente no Jogando Casualmente, e em vários episódios espalhados do Tudo Biscoito, do Sete Letras, aqui do Elementar, do Podpacast e do Só Mais Uma Coisa. destaque aí pro especial Disney do Só Mais Uma Coisa, que falamos de todas as animações 2D, e eu sou a moça que traz tudo sobre os parques, os designers de personagem, por que mudaram a roupa da princesa ao longo dos anos pro marketing, todas essas coisas divertidas aí. Além disso, eu estou com commissions abertas, não em janeiro, não tô pegando mais em janeiro, e talvez não em fevereiro, dependendo do tamanho da commission, mas qualquer coisa me manda mensagem no Instagram, que eu já falei qual é, e a gente conversa. Eu estou aceitando pedidos de capa e artes para livro, ilustrações tradicionais e digitais, animações, pack pra Twitch, coisas para jogo, e se quiser alguma coisa que eu ainda não sei fazer ou não faço, a gente conversa e eu aprendo ou te caminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. E é isso, muito obrigada. Maravilhosa série, gente. Eu tô realmente muito feliz de ter assistido, apesar de ter dado hate na menina.
Na Cat.
Isso, nela. Palhaçada, mano. Muito bom, né? Que cada um deu hate em uma coisa diferente. Maravilhoso. É isso.
E nem foi combinado, hein?
Você viu? A gente nem falou, né? Anota cada um a tua pauta e escreve o que você não gostou e quer falar mal.
Mas é isso, pessoas. Eu pude destilar um pouquinho aqui da minha pistolagem contra o anticomunismo, como eu costumo fazer, né? E a minha dica pra vocês é: assistam a série, mesmo assim. A segunda temporada pode pular, porque ali não se salva, não. É tipo Stranger Things, terceira e quarta temporada, joga fora. A série melhorou bastante na terceira temporada. Eu tô com a Bia, eu acho que a primeira é a melhor ainda, mas a terceira eu achei muito boa, apesar dos pesares de tudo aquilo que eu falei aqui. Leon Lane, gostoso demais. E é isso, gente. O único jabá que eu tenho pra fazer aqui é que eu estou com um projeto de divulgação científica no Instagram e no TikTok, onde eu falo de nutrição, bioquímica e políticas públicas numa linguagem fácil e acessível. Vídeos curtos de até 5 minutos. Então é só me seguir, @joãogbleandro, nas duas redes. @João, G de Gabriel, B de Bernardo e Leandro. Esse é todo o meu nome, por isso me chamo de tetranome. Vocês me acham lá. Tá um projeto bem legal. Vídeo praticamente toda semana tá saindo novo. Eu tô num hiato agora, mas eu vou voltar. Terminando minhas férias, eu vou voltar a produzir. Já tenho 3 vídeos já planejados, então tem coisa vindo por aí. E outras coisas também que eu tô planejando em fazer, como um curso e tal. Mas é isso aí, gente. Aqui no Elementar, a gente é em todas as redes, @podelementar. No Instagram, no Twitter, no Facebook, se alguém não usa Facebook. E em qualquer agregador, você pode pesquisar por Elementar e você acha a gente. A gente tá no iTunes, na Apple, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Republic Radio, qualquer aplicativo desse. Procura por Elementar e a gente tá lá. E se por acaso não estiver, é só copiar o feed, que aí você consegue acessar todos os episódios. Já passamos de 200, nós somos uma máquina de produção de entretenimento. É isso, gente. Valeu e tchau, tchau!
Tchau!